Fala galera, eu sou Eduardo Panosso da Buzz Music Content e esse aqui é o Buzz no Ouvido, podcast onde a gente aprofunda e desmistifica a música independente brasileira. Falamos de mercado, de comportamento, de tendências, de conexões, de política e de basicamente tudo em que a música está metida, sempre trocando ideias com os principais agentes dessa cena no Brasil. O papo de hoje é com a Fábio Batistella, responsável pela Sim São Paulo, que é uma das feiras de música mais importantes do Brasil. Esse papo, na verdade, a gente teve lá em 2017, no finalzinho, faz um ano já, mas eu quis trazer de novo agora, porque assim, São Paulo tá para acontecer de novo, agora dia 5 de dezembro em São Paulo, então para aquecer e para todo mundo se interessar e colar, porque é muito importante quem trabalha ou quer trabalhar com música tá presente nesses eventos, resolvi postar por aqui. Então com vocês, Fábio Batistella.
Eu sou a Fabiana Batistella e, bom, este ano, 2017, eu comemoro 40 anos, 15 de Inker e 5 de Sim São Paulo. Então, de mercado da música são quase 20.
Genial. Inker, uma agência, e em Sim São Paulo,
isso. Inker é uma agência de... Hoje a gente é bem focado em comunicação para música, então a gente cuida de muito artista, festival. Uhum. Mas já fizemos muita coisa no mercado da música, a gente já fez muita turnê de banda internacional, cuidou de muita artista nacional, uhum. Com 15 anos, né, de projeto, alguns festivais também.
Vai se transformando, né?
É, vai se transformando e você vai adaptando de acordo com o mercado, né, para conseguir até sobreviver, assim.
Então, porque o mercado muda.
O mercado muda muito rápido e tem algumas necessidades mais urgentes que daí acabam virando oportunidades, né, para quem trabalha com música. Mas o importante é que a Inker sempre fez o que eu acreditava e o que eu gostava mesmo, tanto na área de produção ou comunicação. Uhum. E o meu trabalho na música, na Inker principalmente, acabou virando assim São Paulo, né? São Paulo é o resumo de tudo isso. A gente fala de tudo lá. A gente junta galera de todos os setores, de vários países, do Brasil inteiro, e fala de, enfim, todos os assuntos importantes hoje.
Então a Inker nasceu primeiro e meio que é mãe da Sim São Paulo, de certa forma.
Nossa, sabe que eu tava pensando nisso outro dia? Quando a Inker fez 8 anos, eu fiz um texto dizendo que a Inker era minha filha, né? Então era, tipo, minha prioridade na vida e tal. Então, assim, hoje parece que é minha neta.
Ai, que loucura. E qual que é o papel que cada uma dessas iniciativas ocupa na tua vida hoje, assim? Tipo, consome teu tempo, basicamente, sabe? No dia a dia, assim.
Hoje eu já tô, acho que 70% nasci em São Paulo, durante o ano, né? 30 na Inker. E o plano ano que vem é ficar 100% nasci em São Paulo.
Sim.
Sem deixar a Inker, mas colocando alguém para administrar a Inker.
Por mais que seja uma parada pontual, uma vez por ano rola trampo o ano inteiro na função de fazer...
Não, é muito trampo o ano inteiro. E assim, São Paulo já virou outra empresa. E se você não encara esses projetos como empresas que têm planejamento financeiro, de comunicação, enfim, de estratégias de crescimento, todas essas chatices que quem trabalha com música nunca pensou que teria que fazer isso, mas acaba tendo que fazer.
Claro.
A empresa não cresce, as coisas não andam, né? Então, acho que todo mundo que trabalha com música entrou nessa porque ama o conteúdo, né? Todo mundo quer ser curador ou artista. Ninguém entra porque, olha, adoro uma planilha, quero administrar uma empresa de
adoro,
música.
Adoro planilhas.
Mas a gente tem que, né, aprender e tem que fazer.
Não, e é louco porque dá, assim, se seguir nessa pegada, daqui a pouco, assim, São Paulo já era um outro projeto, uma outra empresa, e aí tu também, tipo, meio que coloca alguém pra cuidar de assim, São Paulo, tu parte pra outro,
e
pra
aí, a gente domina o mundo.
Tá, mas assim, o que te faz trampar com música independente especificamente, assim? Porque não é porque é fácil, né? Não é porque, ah, nossa, aqui eu vou fazer rios de dinheiro, mas por quê? Por que independente?
Eu acho que quando eu comecei, quando eu abri a Inker, eu entendia por que independente e tinha sentido, né? A gente ainda tava naquela fase onde o modelo das grandes gravadoras estava quebrando, estava se transformando, mas a gente ainda não entendia o que era o novo mercado. Então a gente entendia por rótulos assim mesmo, né? O que é o mainstream, o que é o underground, o que é o independente, cada um no seu quadrado, né? E eu gostava muito de música, sempre gostei, de música boa, né? De música que, enfim, é muito difícil definir isso.
Quando a gente fala independente, parece que ela vai ser mais sincera que as outras, mais, né, autoral, não sei, mas não necessariamente. Daqui a pouco foge um pouco desse rótulo.
Então, acho que hoje eu não consigo mais ver como esses rótulos, sabe? Eu não consigo mais ver essa diferença e essa separação tão brusca assim no mercado. Para mim não tem mais essa de independente mainstream. Eu acho que tem projetos de música que, incríveis, que tem sempre um começo e uma trajetória, né? Alguns conseguem chegar num público maior, outros vivem de nicho. E tudo certo, se cada um atingir o que se propõe, né, viver de música, ou enfim, cada um tem um plano, cada um. Isso atrapalha muito?
Não, dá um bipzinho, as campainhas aí, estão no meio do escritório, né?
Enfim, eu acho que é claro que existe um mercado de massa ainda muito forte, não só no Brasil, no mundo inteiro, que vive de um modelo ainda um pouquinho antigo, tentando se adaptar com a nova tecnologia e as novas plataformas e tal. Mas ainda esse modelo de promoção e de construção de carreira nesse mercado de massa ainda segue uma cartilha mais tradicional. Mas a gente está falando de muito menos artista, eu acho, não muito menos artista, mas um mercado menor do que era há 30 anos, né? Esse mercado de grandes nomes e a grande indústria. Para mim, hoje a indústria é uma coisa só. Né? Então, muitas vezes você vê que ainda tem esse equívoco entre pessoas que vêm dessa indústria, né? Falando, mas assim, São Paulo é um evento mais para bandas independentes ou mais para underground. Aí é um ponto de vista teu, né? Assim, a gente tem.
Pois é, nunca foi posicionado como isso.
Não, não. E quem é do underground, se existe ainda underground, quem é mais um pessoal mais alternativo, acha que assim São Paulo é pro mainstream.
Então, assim,
eu acho ótimo isso.
Que louco, bah, nunca
porque
tinha
a gente
nisso.
Fala com todo mundo. Eu não tenho mais essa, sabe? Eu não consigo mais enxergar o mercado dividido.
Isso mescla um pouco com a outra pergunta que eu ia te fazer, porque quando a gente fala assim, tá, música independente e tal, até que eu tava trocando uma ideia com o pessoal, e existe uma certa noção de que, nossa, nunca esteve tão forte, nunca esteve tão bom quanto está agora, né? 2017, 2018, enfim. E só que, ao mesmo tempo, a galera que está para trabalhar com isso, seja abrindo estúdio, seja com banda, seja produtor e tal, muitas vezes está penando, assim, é complicado, não consegue só viver disso e ter isso como uma profissão única, digamos assim. Qual que é a tua visão sobre tu que tá há tanto tempo trabalhando com isso, assim? Cresceu realmente? Tá mais fácil? Tá mais difícil? Tá igual?
Teve alguma época que não foi complicado? Não existe, assim. Eu acho que a gente tem que encarar qualquer profissão no mercado da música como qualquer profissão em qualquer mercado, né? Sempre tem um processo. Você tem a fase de investimento, você tem a fase de começar a ser reconhecido, e você tem a fase depois de colher, né, os frutos, né? Se você continuar plantando e insistindo.
Seja como artista, seja como produtor, seja como.
De qualquer forma. É meio isso, assim, eu acho que pra mim esse discurso de nossa, mas ainda é difícil, mas agora tá mais difícil, ou a gente luta tanto.
Ou tipo, estão falando que tá fácil, mas eu fui fazer e é difícil, também rola.
É difícil, sempre
claro.
Foi. Não tem como ser fácil. Uma hora. Talvez vai deixar de ser difícil? Não sei, assim, não deixou ainda pra mim, né?
Que é louco, porque, por exemplo, eu peguei esse lance de. Quando eu entrei nesse mundo, digamos assim, eu já entrei nele com, tipo, sei lá, internet super explodindo, possibilidades absurdas, dá pra fazer tudo, era a minha sensação, assim. Na hora que tu entra realmente pra fazer, tipo, não é só fazer, não é só porque tem, né? Facilitou, acho que facilitou algumas coisas, por exemplo, hoje eu tô conseguindo fazer essa entrevista contigo aqui, mas sei lá, eu fiz com o Tony do Tenho Mais Que Amigos por Skype e foi super de boa. Algo que, por exemplo, não rolaria fazer, até marcar shows, Facebook, ferramentas para isso e tal. Então, tipo, tem coisas que não tinha antes para facilitar, mas tem que saber.
Eu acho, assim, eu sou, sempre fui uma otimista, assim, né? Então, eu abri uma empresa em 2002, na época da maior crise da indústria fonográfica, né? Uma empresa para trabalhar com música. Por quê? Ao invés de pensar, fudeu, o mercado da música vai falir, eu pensei, é agora que as oportunidades aparecem.
Que eles
Então,
precisam de alguém
quem
que
for
resolva.
criativo e quem resolver as questões que estão aí, pode sobreviver e pode se dar bem. Não é à toa que as maiores empresas de música apareceram,
Nesse
né,
momento.
nessa época, no começo dos anos 2000, 2010. Eu acho, para mim, que está muito melhor hoje. Eu comecei minha carreira na música trabalhando para a Bis, né? Eu era repórter da revista Bis. Fiquei 2 anos na Bis.
Você vem do jornalismo?
Eu sou publicitária por
Ah, eu
formação,
também.
mas eu comecei a carreira no jornalismo.
Sim.
Porque eu gostava de escrever, gostava de música, e aí me chamaram para trabalhar na Bis. E foi lá que eu comecei a ter contato com o mercado, com os artistas, enfim, com as pessoas que faziam a música no Brasil. E eu lembro que naquela época, assim, eu tinha uma coluna que chamava Democracia, eram 2 páginas, onde eu tinha que selecionar por mês algumas bandas nacionais novas. Então era a coluna de lançamento, né, de novos
Sim,
artistas.
curadoria de certa forma ali também.
Isso, de artistas independentes, né? E eu lembro muito claro que era assim. Isso foi 99, 2000, que a gente recebia as demos ainda em CD, né? E a gente tinha uma regra lá dentro que era não considerar a qualidade técnica da gravação. Tinha que tentar,
Sim, podia ser horrível, uma fita chiada,
tinha que
seria
tentar
horrível.
analisar aquele conteúdo sem considerar a qualidade técnica, porque 90% do que chegava era ruim, tecnicamente falando, mas o conteúdo parecia bom.
Teria que imaginar aquilo num estúdio massa.
Isso,
Nossa,
porque
que
a gente falava,
beneficiou.
bom, a tecnologia tá dando chance de muita gente gravar, mas ainda é tosco, né? A galera tá gravando em casa, no estúdio, enfim. Hoje não existe mais isso. É inimaginável uma revista, ou um blog, ou qualquer um falar assim: essa gravação é tosca, mas a banda é boa. Não existe mais a gravação tosca.
Existe, mas não
Não.
deveria existir. Aí
Então, mas
tá.
aí a gravação tosca, você já fala: a banda não parece boa.
Sim.
Porque todo mundo
Já
faz
basta.
gravação
É o
boa,
mínimo. Tem
né?
muita gravação boa com música ruim, tipo, de certa
Isso.
forma também. Às vezes rola.
Isso. Outro momento, assim, que a gente se deu conta de quanto a gente melhorou mesmo, foi num show do Terno com Bugarins, aqui em São Paulo, no Auditório Ibirapuera, que o Fabrício Nobre estava do meu lado e ele falou: Fabrício tem o mesmo tempo de mercado que eu, né? E ele falou: você imaginou 2 bandas assim, tocando num lugar desse tipo, há 15 anos, quando a gente começou? Fosse acontecer, porque não existiam espaços com aquela estrutura há 15, 20 anos para bandas como Terno, Bugarins. A tecnologia possibilitou que muitas bandas saíssem do papel, né? Virassem real. Acho que a grande questão hoje é como, não é mais gravar ou criar, né? Acho que o Brasil, principalmente, está muito bem em criação. Os artistas daqui são incríveis. É muito difícil você ver algum problema na parte de criação. Em 5 anos de Sim São Paulo, a gente falou pouco de criação, porque não é um
O
problema.
Brasil é tipo jorra
É
assim, né?
muito, muito, muito fértil, assim, muito. Mas a grande questão hoje é como trabalhar, como viver sustentável e como se destacar no meio de tanta produção boa. O valor da música, ele é algo que a gente deveria repensar mesmo, assim, porque a gente criou durante essas últimas décadas, né, que foram de transformação e de enfim, encontrar novos caminhos e novas possibilidades e tal, a gente criou não só o Brasil, né, um pouquinho o mundo, mas mais aqui eu vejo, muito mais aqui, a gente criou essa cultura de que música não tem valor. Que eu acho que é um tiro no pé da gente, assim. Então, assim, música... Quem falou isso, né?
Desvalor realmente...
Valor financeiro. Financeiro, assim. Não, porque o cultural, o artístico, todo
ninguém,
mundo
sim,
vê.
Ninguém, né?
Construir uma cultura de que música tem que ser de graça na internet. E não é isso, né? Tudo que a indústria fez nos últimos anos foi tentar uma alternativa para que não seja isso. Porque a música tem um custo para fazer, né? Você entra num estúdio, você sabe quanto custa.
Sim.
Por mais que a venda do fonograma seja o que menos remunere o artista, ele precisa remunerar de alguma forma, porque esse valor embutido precisa existir.
Sim.
Você vê em vários casos, né? A música é a última a ser paga, a trilha sonora de filme é a última a ser paga. A cultura do VIP em vários lugares, né, no Brasil. Enfim, tem várias questões.
Pois é, mas eu fico pensando nisso, assim, se... claro, a gente tá falando desse lado aqui, né, das pessoas que estão produzindo e jogando música no mercado e querendo, né, gente, vamos lá, é importante isso aqui e tal, mas, tipo, o público, por mais, pode ter sido por atitude nossa, pode, enfim, sei lá, a tecnologia veio, o Napster, o cara criou, já era, tipo, abriu uma porta... que não fecha, parece, assim, mas às vezes eu fico pensando se a gente não deveria, tipo, simplesmente olhar pra, não porque a gente queria que fosse, mas porque é. Bom, é isso. Tipo, a galera, o público, eles consideram a música isso agora. Porque daqui a pouco a gente faria, eu não sei se não teria como, cara, baratear a produção a ponto de até desendeusar um pouco a música, sabe? Tipo, não ficar 2 anos no estúdio, não ficar 1 ano no estúdio. Cara, faz,
isso,
solta.
Isso eu sou super a favor, isso é,
sabe,
outra,
tipo,
coisa.
Vamos, assim, né? Tipo,
isso aí é quebrar com os formatos mais antigos, né? Eu vejo muita banda, mesmo sofrendo com isso, dizendo, preciso terminar meu álbum, preciso colocar meu álbum no mercado, mas não é a hora certa agora. É a
gente
hora
vai,
quando, amigo? Você quer... Né?
Assim, passa tudo, assim, passa a vontade do cara de lançar, às vezes, passa o assunto.
Isso, acho uma besteira. Eu acho que hoje música não tem mais essa obrigação de ter um álbum com um conceito, com uma história, 12 faixas e.
Álbum até é uma coisa que eu questiono hoje em dia.
Se é super importante pra você, ok, mas não precisa. Não é isso que a crítica vai ver, não é isso que todo, enfim, não precisa mais. É muito melhor, né, se fizer sentido para o artista, gravar 1 ou 2 faixas super bem, solta, vai trabalhando.
Um clipão e vai.
Formatos diferentes, né? Formatos, enfim...
Criativos também.
Criativos, né?
Tá. A gente precisa ir também. Quero saber. São 15 para
tá.
Ah, já?
Tá todo mundo aí já.
Ah, então.
Tá, então tudo bem. Vamos finalizar aqui. Vamos dar um tchau ali, ó. A tela tá rolando. Obrigado. Muito obrigado, viu, Fabi?
Imagina. Obrigada a vocês.
Pelas respostas.
Não, desculpa, pressa.
Que isso. Entende?
E aí, curtiram as ideias? Lembrando que quem gostou pode se inscrever para acompanhar o podcast sempre. A gente está focado em fazer isso aqui acontecer de uma forma cada vez mais frequente e regular. Aproveita e curte a nossa página lá no Face, nos segue no Instagram, @buzz_musiccontent, e confere nosso canal lá no YouTube, youtube.com/buzzmusiccontent. Quem quiser entrar em contato para trocar ideias, sugerir pautas ou só jogar a conversa fora mesmo, pode fazer isso pelas nossas redes ou pelo e-mail contato@buzzmusiccontent.com. Obrigado por nos escutar aí e até o próximo episódio. A música é só o começo. Bora!